Skin Partners, olhar a dermatologia de diferentes perspectivas. Uma conversa entre dois especialistas para dar voz à pele. Olá, eu sou a Rita Ferra Alvim. Bem-vindos a um novo episódio deste podcast, onde damos voz às doenças de pele autoimunes. Hoje falaremos da dermatite atópica nas crianças. A dermatite atópica é uma doença inflamatória crónica da pele que surge habitualmente durante a infância, afetando aproximadamente 20% das crianças ou adolescentes, pelo que é uma das doenças cutâneas mais comuns. Na maioria dos casos, a dermatite atópica tende a melhorar ou a desaparecer com a idade, porém, há situações em que poderá permanecer por toda a vida. Apesar da sua causa não ser ainda totalmente clara, estão já identificadas algumas causas da dermatite atópica, nomeadamente a história pessoal ou familiar de asma ou dermatite atópica, alergias sazonais ou rinite alérgica. Para nos elucidar sobre este assunto, temos connosco a professora Maria João Paiva Lopes, responsável de dermatologia pediátrica no Hospital Dona Estefânia, quem agradeço já a sua presença, e a doutora Ana Isabel Cordeiro, pediatra do Hospital Dona Estefânia em Lisboa. Muito obrigada por estarem aqui. Na maioria dos casos, a dermatite atópica surge durante a primeira infância. Assim, começo por perguntar à professora Maria João Paiva Lopes a partir de que idade é que, por norma, a criança pode manifestar os primeiros sintomas de dermatite atópica, quais são as manifestações e quais os fatores que podem contribuir para a exacerbação dessas manifestações ou sintomas desta doença.
Boa tarde, eu é que agradeço o convite, muito amável, para estar aqui. Fico muito satisfeita com estas iniciativas porque, de facto, a dermatite atópica é uma doença que pode ser extremamente incomodativa, pode ser muito grave e afeta, de facto, muitas pessoas, conforme já disse, à volta de 20% e, em algumas séries, até mais da população pediátrica. E, por isso, é realmente um assunto importante e que deve ser conhecido e deve ser dado a conhecer a mais gente. No que diz respeito às causas da dermatite atópica, elas são sobretudo uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Eu não diria que as causas da dermatite atópica são a asma, os antecedentes pessoais ou familiares de alergia. Isso não são causas, são realmente associações. As causas são uma determinação genética, a interação dinâmica com fatores ambientais. O que acontece é que, de facto, a dermatite atópica está associada a comorbilidades, de algumas delas de natureza alérgica. Mas isso não são fatores causais e é muito importante esclarecer esse ponto, porque é frequente as pessoas pensarem que a causa da doença é uma alergia. Então andam à procura da alergia para poder afastar o fator ao qual a criança será alérgica, no sentido de obter uma cura. E isso não acontece, porque a dermatite atópica não é realmente uma alergia, é uma doença que se associa a comorbilidades alérgicas, entre outras. O que não é a mesma coisa que a própria dermatite atópica ter a causa, uma causa alérgica, que na realidade não tem. E isso é muito importante, porque vai nos permitir ter este conhecimento de que a dermatite atópica não é uma alergia, vai nos permitir ter uma atitude terapêutica muito mais eficaz, em vez de andarmos à procura de a que é que a criança é alérgica. E as pessoas muitas vezes gastam muito tempo a experiências, vamos eliminar este alimento, vamos eliminar este detergente da roupa. São atitudes pouco úteis, porque não vamos à procura de uma causa de alergia numa doença que não é uma alergia. Portanto, tendo começado por esclarecer este ponto, que eu acho que é fundamental, direi, em resposta à sua pergunta mais direta, que, em regra, a dermatite atópica inicia-se em idades precoces, muitas vezes nos primeiros 2 anos de vida e muitas vezes até durante o primeiro ano de vida. E uma das dificuldades que às vezes se coloca no diagnóstico diferencial é a distinção entre a dermatite atópica e a dermatite seborreica, que é muito comum no recém-nascido. No entanto, a dermatite atópica é uma doença extremamente pruriginosa, que incomoda a criança, que lhe perturba o sono, enquanto que a dermatite seborreica é uma doença que, em regra, é totalmente assintomática, não incomoda a criança não se coça, não interfere com o seu sono, com o seu repouso, e, portanto, nós acabamos por conseguir distinguir, com base em, também noutros aspectos e sinais e sintomas, mas muito também com base neste critério simples de observar se realmente a doença é pruriginosa ou não.
Era o que eu falava consigo em off, que a minha filha em pequenina teve assim uns episódios e que agora desapareceram.
Pois muitas vezes a doença remite com a idade, na maior parte dos casos, pelo menos até à adolescência, acaba por remitir. E os que não remitem durante a infância remitem normalmente na adolescência, embora naturalmente existam casos que permanecem até à idade adulta e manifestam-se pelo aparecimento de placas eritematosas descamativas, muito pruriginosas, que têm localizações variadas conforme a idade do doente.
Dado que a evolução da dermatite atópica é irregular e caracteriza-se por períodos de agravamento e de melhoria, pergunto à doutora Ana Isabel Cordeiro o seguinte: quais são os principais sinais de alarme de dermatite atópica e se existem outras situações que podem ter manifestações semelhantes?
Sim, tal como a professora Maria João já referiu, eu acho que é muito, muito importante, primeiro e acima de tudo, os pais terem um diagnóstico correto de dermite atópica, porque muitas vezes, tal como já falámos em relação à dermite seborreica, é importante excluir outras manifestações, outras patologias que podem parecer um eczema e que na verdade, que se manifestarem por eczema e que na verdade não são uma dermite atópica, tal como a dermite seborreica ou até a psoríase ou outras lesões fúngicas, que na verdade podem ter uma manifestação inicial que pode parecer que estamos perante uma dermite atópica, mas o diagnóstico é clínico e é muito importante o dermatologista fazer um diagnóstico correto de dermite atópica, porque depois isso implica um ensino aos pais e às próprias crianças do que é a dermite atópica, desta evolução, muitas vezes por surtos, que vai evoluindo, ora melhora, ora agrava, e é muito importante as famílias e quem tem filhos com dermite atópica sabe isso perfeitamente, porque de volta e meia há exacerbações, e é muito importante atuar quer na exacerbação, na crise, e também na prevenção, evitar que essas crises atuem. É muito importante, os sinais de alarme, como a professora Maria João já referiu, são o prurido e as lesões muito pruriginosas, muito eritematosas, em localização muitas vezes muito específicas, como é a criança nas flexuras, criança mais pequenina no tronco, na face, mais velhinha nas flexuras dos braços, dos membros inferiores. Portanto, isso é logo um sinal de que estamos perante uma lesão de sugestiva dermite atópica. E depois é importante desmistificar isto perante os pais, explicar, ok, temos que tratar a crise, temos que prevenir cuidados diários de hidratação, que geralmente são peles muito secas, para evitar estas crises, há que desmistificar um pouco o uso, muitas vezes até dos corticoides, que os pais têm muito medo em usar, mas de facto são eficazes, desde que as pessoas sigam os conselhos dos seus médicos, acho que
e são locais, fácil. Não é? São localizados.
São muito localizados e muitas vezes o diagnóstico é clínico. E tal como a professora Maria João referiu logo ao início, muitas vezes já há confusão, acho que é oportuno dizer isto, há confusão entre dermite atópica e uma manifestação de alergia. Não é? E nós sabemos que isso nem sempre é assim. Muitas vezes as crianças começam com lesões em idades muito precoces e mais tarde, ao longo do seu desenvolvimento, vão tendo outras manifestações, é chamada marcha atópica, em que aparece o eczema, depois mais tarde pode aparecer as alergias alimentares, mais tarde pode aparecer a asma ou a rinite alérgica e, no fundo, é importante os pais estarem alerta e conhecerem essa evolução natural um pouco da doença.
Vou aproveitar esse seu ensinamento. Numa grande maioria dos casos, as lesões de dermatite atópica tendem a diminuir ou mesmo desaparecer até ao início da adolescência. Contudo, há crianças que podem voltar a ter manifestações de dermatite atópica na idade adulta. Professora Maria João Paiva Lopes, há diferenças entre as manifestações de dermatite atópica na idade pediátrica e na idade adulta? A dermatite atópica, em alguns casos, coexiste em associação com outras patologias atópicas. Pode falar-nos um pouco desta associação?
Sim, de facto, há uma associação da dermatite atópica com outras patologias atópicas, ou seja, com outras patologias de base inflamatória com um predomínio de atividade TH2, E essas patologias vão surgindo ao longo da vida de uma forma dinamicamente progressiva à medida que a criança vai ficando mais crescida e que a pessoa vai avançando na idade. E é essa evolução progressiva e dinâmica que leva a este nome de marcha atópica que a doutora Ana Isabel Cordeiro acabou de referir e muito bem. Este conceito da marcha atópica é extremamente importante e, na realidade, a dermita atópica dentro desta marcha de manifestações fenotípicas sucessivas, a dermita atópica é habitualmente a mais precoce e a primeira. E em crianças pequeninas, nomeadamente até aos 2 anos de vida, em regra, as placas típicas de eczema, eritematodescamativas, pruriginosas, em regra extensas, com limites mais ou menos bem definidos, são localizadas muito caracteristicamente na face, nas áreas mais convexas e mais periféricas da face e não na zona centrofacial, na região frontal, nas superfícies de extensão dos membros, o que é um bocado o contrário do que depois aparece já na idade escolar e nos adultos, em que, pelo contrário, em vez das lesões se encontrarem nas superfícies da extensão dos membros, elas vão se acantonar nas pregas, nas flexuras, portanto, quer nas regiões dos sangradouros, quer nas regiões popliteias, é onde vamos encontrar tipicamente nas crianças em idade escolar e nos adultos as lesões de eczema atópico. Depois, também temos outras localizações que são muito frequentes, como a localização palpebral, normalmente simétrica, portanto com eczema palpebral bastante crónico e simétrico, que é uma das manifestações mais incomodativas e que inclusive é nos adultos, é uma manifestação que tem um grande impacto a nível social e profissional. Depois temos também com a frequência manifestações de com lesões de eczema nas areolas mamárias, muitas vezes nas mãos, muitas vezes nos pés, por exemplo, nas crianças em idade escolar aparece frequentemente uma alteração no antepé, portanto na parte mais distal, na zona dos dedos, encontramos a chamada dermatose plantar juvenil, que é também muito comum nos atópicos. Portanto, há uma série de manifestações que nós vamos vendo em cada idade e com localizações diferentes. Todas elas, em regra, com bastante impacto na qualidade de vida. É um dos aspectos mais importantes da dermita atópica é o terrível impacto que tem na qualidade de vida dos doentes e dos seus familiares também, que também são afetados, naturalmente.
E para concluir, sabemos que há tendência para considerar que a dermatite atópica é exclusivamente uma doença da pele. Contudo, esta doença tem um enorme impacto na qualidade de vida das crianças, bem como também dos pais e cuidadores, originando um comprometimento na realização de tarefas simples da vida diária, má qualidade do sono, baixo rendimento escolar e até originar ansiedade. Assim, para responder a dúvidas que os pais ou cuidadores destas crianças possam ter, lanço uma última questão à doutora Ana Isabel Cordeiro. Que cuidados diários específicos podem ser implementados para evitar ou minimizar o agravamento da dermatite atópica?
De facto, é uma realidade, não é? E nós sabemos que nós na consulta fazemos em conjunto, temos muitas crianças com dermatite atópica e, de facto, há uns miúdos que é uma dermite ligeira, mas há aqueles doentes que têm uma patologia mesmo crónica com lesões muito exacerbadas, muito refratárias à terapêutica. E, de facto, esses miúdos e essas famílias têm uma qualidade de vida péssima. A ADERMAP, que é a Associação Portuguesa de Dermatite Atópica, efetuou um estudo no final do ano passado em que revelava que cerca de 87% da população com dermatite atópica tinha perturbações do sono, ou acordavam ao meio da noite com muito prurido, ou não dormiam, e isso de facto refletia-se no dia a dia, não é? Principalmente nas crianças, com perturbação do rendimento escolar, com mau rendimento escolar, porque estão na escola e estão distraídas a coçarem-se, com um grande gasto económico para estas famílias que tentam um creme e depois outro e mais outro e vão ao médico e parece que nada resulta, com o absentismo escolar também elaborado. De facto, à parte das lesões, há todo um outro conjunto de manifestações que tem um grande impacto nestas famílias e nestas crianças, e também o impacto social, da vergonha, de serem mais tímidos, mais até revoltados por porque é que isto me aconteceu, como é que eu não consigo resolver esta situação.
Mostrarem aos outros também, relações,
claro,
não é?
Claro, e até vemos muito nos meninos, nas crianças, até, por exemplo, a prática do exercício físico, os incomoda muito o dia-a-dia na escola, muitos sofrem bullying, como também temos bastantes situações dessas no dia-a-dia. E, de facto, mais uma vez, eu acho que passa por ensinar estas famílias, é um cuidado diário e muito repetido em cada consulta e nos acompanhamentos que fazemos. Primeiro, explicar que é uma doença crónica, que evolui por surtos, tal como já referimos, e que é importante ter, ensiná-los a usar a medicação, ensiná-los que têm mesmo que fazer aquela medicação, e às vezes são cuidados tão práticos do dia-a-dia, como um banho com um bom creme lavante, com pH neutro, um banho com água morna de curta duração, a seguir ao banho aplicar um creme adequado para uma pele atópica, e depois incutir também estes cuidados nas crianças, né, que precisam de ter estes cuidados simples no dia-a-dia, porque depois muitas das famílias também se veem com o facto das crianças não quererem fazer, pôr o creme, em idades às vezes difíceis, que não querem pôr o creme, não deixam, não gostam de ficar besuntados, e às vezes acredito que não seja fácil. Mas, mais uma vez, tal como já referimos, é importante explicar aos pais que esses passos são fundamentais. E depois, o controlo das crises, desmistificar também um bocadinho o uso do corticoide. O corticoide é bom, desde que usado adequadamente, desde que... Eu já aprendi a usar o corticoide, desde que há muito ainda o conceito que o corticoide faz mal e que tem muitos efeitos secundários, e é importante desmistificar um bocadinho essas situações. E também, na verdade, hoje em dia há toda uma série de produtos novos, digamos assim, tem sido a dermatotópica, se calhar tem sido das áreas, muito pelo conhecimento que temos hoje em dia da imunologia, e sabemos que cada vez mais há fármacos dirigidos, por exemplo, para o prurito. Concorda comigo, não concorda, professora?
Sem dúvida. E penso que agora estamos numa época particularmente auspiciosa, porque prevê-se a entrada no mercado de uma série de novos medicamentos que aguardam a aprovação para entrarem no nosso mercado e no mercado europeu. Alguns já entraram no mercado europeu. E que vão revolucionar a terapêutica da dermite atópica. Portanto, eu acho que esta é uma fase em que os atópicos têm realmente um momento de grande esperança em relação às terapêuticas que começam a estar disponíveis. Enfim, uma das quais já está, destes novos medicamentos, um deles já está aprovado no nosso país, e prevê-se que vão entrar em breve outros novos medicamentos com um excelente perfil de eficácia e de segurança. E, portanto, acho que esta é uma época muito auspiciosa.
Sim.
Uma curiosidade pessoal, completamente, é uma pessoa com dermatite atópica, mesmo sem os sintomas, tem que fazer essa terapêutica para sempre, para toda a vida, ou acaba quando não tem os sintomas, quando não se vê?
A terapêutica, isto é o cuidado cutâneo básico, cuidado de hidratação, acho que isso deve sempre ser feito, porque
os
é uma pele xerótica. Os corticoides
não.
São usados em crise. Depois temos também os inibidores da cálcio na urina, uhum, para substituir, são poupadores de corticoides, ou seja, há uma série de medicação. Eu acho que isso também é um conceito que é importante desmistificar, é que cada doente é um doente. Eu acho que o que resultou com o vizinho do lado, o creminho que foi bom para o vizinho do lado, pode não ser para o meu filho. E às vezes é muito importante este diálogo com o médico, este ensinamento constante de que, ok, mas para o seu filho, vamos fazer isto, e transmitir essa confiança de ok, vamos fazer isto e isto vai resultar. Porque eu acho que às vezes há famílias, porque nós lidamos com pediatria, não é? E vão sempre com os pais, há famílias já muito descrentes da terapêutica, já andam há tanto tempo nisto, que às vezes são descrentes da terapêutica, já acham que não vão resultar, já os miúdos não colaboram, e esse ensino é fundamental, ensinar a fazer as coisas direitinhas e perceberem, uhum, que, ok, eu fiz direitinho e resultou, não é? Muitas das vezes, e a professora João diz sempre nas consultas, tragam os medicamentos todos que lá tiverem em casa. Então, lá vêm os pais
com um grande saco
de cremes e creminhos que já experimentaram, e E, na verdade, às vezes é só um ensino de como aplicar, de como fazer direitinho, e isso faz toda
adaptado
a diferença, o tempo
àquela...
adaptado àquela criança.
É preciso ter tempo para explicar as coisas aos doentes como deve ser, e isso aumenta imenso a eficácia terapêutica. Se as pessoas perceberem o que é que devem fazer e quando e como, isso resolve grande parte das situações. E agora, em relação a estes últimos comentários da doutora Ana Isabel Cordeiro sobre a descrença dos pais, uhum, e as pessoas sentem-se massacradas de tantas consultas, tantos médicos que já visitaram, tantas coisas que já experimentaram, tanta despesa que já fizeram na farmácia, e depois dizem-me, eu já tenho uma farmácia dentro de casa. De facto, isso é um bocadinho massacrante, e compreende-se o estado de espírito de frustração e às vezes até de desespero em que as pessoas nos aparecem, que compreendemos isso muitíssimo bem. Mas, na realidade, em muitos casos, isso é ultrapassável e nós conseguimos ter uma eficácia muito grande. E, por isso, acho que não é demais sublinhar que as pessoas não devem desistir, devem ir a centros especializados ou consultas especializadas e devem ter confiança, porque na realidade nós conseguimos resolver a esmagadora maioria das situações com eficácia e com segurança. E muitas vezes nós ouvimos até comentários depois, a posteriori, dos doentes ou dos pais, a dizerem que realmente, finalmente, e às vezes até ficam admirados e dizem que nunca pensaram que iam conseguir melhorar tanto.
Que afinal foi fácil.
Afinal, nunca dizem mesmo, expressam que nunca pensaram que conseguissem melhorar tanto. E muda-lhes totalmente a qualidade de vida e a forma como vivem, até a prática de esportes, etc. Em relação à prática de esportes, eu gostava de dizer uma coisa, que é que eu recomendo que crianças com dermite atópica não façam desportos em piscinas, nomeadamente natação. Isso é um dos fatores de agravamento que nós vemos com muita frequência na clínica, e acho que mais vale direcionar logo a criança para outros desportos para ela não ganhar o gosto, senão depois é um grande sofrimento dizer a uma criança que está na natação há 4 anos e que adora aquilo, olha, agora não vais mais, quer dizer, isso é uma maldade, não se deve, sim, fazer. Então, se nós vemos que as crianças são atópicas, o melhor é começar logo a encarreirar para outros lados.
Mas não porque seja contagioso, é mesmo porque não lhes vai fazer bem.
Completamente
suas...
não contagioso. Exato. Mas é muito agressivo para a pele e altera-lhes o microbioma, altera-lhes, claro, o pH, agrava-lhes o eczema. E eu tive, não há muito tempo, um caso de uma jovem adolescente que fazia natação de competição, porque realmente começou na natação muito pequenina e custou imenso e ganhou amor à modalidade, e então não conseguia desistir, mas ela sabia perfeitamente que lhe fazia mal, e ela dizia-me que era frequente sair dos treinos com as mãos a sangrar. Era uma dor da alma.
É mesmo amor, então.
Completamente, coitadinha, mas ela percebia perfeitamente
o agravamento,
que quando não ia à piscina ficava logo melhor.
Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada, professora Maria João Paiva Lopes e doutora Ana Isabel Cordeiro, pela vossa participação e contributo para nos ajudar a compreender melhor a dermatite atópica na idade pediátrica. E quanto a todos os que nos ouvem, agradecemos o vosso interesse e esperamos por todos no próximo episódio. Até breve.